Um livro como o presente de Natal, é isso que propomos neste ensaio geral. Para o ajudar, ainda nos presentes de última hora, damos hoje algumas sugestões, entramos na livraria e escolhemos alguns dos novos livros de autores portugueses. Nos próximos minutos, conheça os novos romances de Afonso Cruz, de Jaimília Pereira de Almeida e Dulce Maria Cardoso. A estas ideias acrescentamos também as escolhas literárias, com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. A fechar, vamos conversar com a cantora Luísa Sobral sobre o seu novo disco. Sete anos depois de O Retorno, a escritora Dulce Maria Cardoso regressa ao romance. Eliette, A Vida Normal, anuncia-se como o primeiro volume da história que tem como personagem central uma mulher com a qual a autora Dulce Maria Cardoso se identifica.
A Eliette também sou eu, quer dizer, não sou eu, como a resposta do Flaubert sobre a Madame Bovary, mas também sou eu, como o Rui, o do Retorno também era eu. Eu sou todas as personagens que vou criando, porque à medida que elas existem na minha cabeça, existem em mim. Se vivo muitas horas com estas personagens, sou eu também, sou eu, Dulce, uma parte delas. A Eliette, como é uma mulher de meia-idade, portanto, nasceu no ano da Revolução, de alguma forma é um retrato também do país pós-revolução, que tem uma vida estável, aparentemente estável, e que vai mudar. Vai mudar por tudo, pelo tédio que ela sente e que a faz agir, e também por uma descoberta que está no fim do romance e que a liga ao Salazar.
Eliette nasceu em 1974, 4 meses depois da Revolução de Abril. É agente imobiliária e tem 2 filhas. Vive uma vida normal, como diz o subtítulo do novo livro da Dulce Maria Cardoso.
O grande conforto da literatura é servir-nos de espelho. Mesmo quando estamos a falar de extraterrestres, estamos sempre a falar de nós, não é? E é por isso porque tem que haver identificação, senão não conseguimos continuar a ler, se não nos identificarmos. A vida normal existe para falar da mudança. E, portanto, como estes tempos são de mudança, estrategicamente escolhi a normalidade. Também escolhi a normalidade para pensar sobre o que é isto, a normalidade, porque nós dizemos muitas vezes do conceito de vida normal, o que é isto, a normalidade, e para concluir que não há normalidade, não é? Que todas as vidas vistas ao perto são anormais, mas que a normalidade é uma capa debaixo da qual tudo pode acontecer, não é? E que, de alguma maneira, nós temos o olhar anestesiado para aceitar essa normalidade.
Nesta aparente normalidade, na vida de Eliette, há acontecimentos como a hospitalização da avó que a levam a repensar a vida e a mergulhar nas memórias. Mas há também uma janela que se abre como um sinal dos tempos. É na internet e nas redes sociais que a história de Eliette se desenrola. Ligada ao mundo, ou talvez mais separada dele, a vida de Eliette acontece.
Eliette vive neste mundo, não é? O que eu acho mais estranho é não haver esse mundo mais vezes, porque este é o nosso mundo. E se eu quero falar sobre uma personagem que vive, neste caso, em 2016, o romance tem lugar em 2016, a internet está lá, as redes estão lá, o Facebook está lá, o Tinder está lá. Agora é difícil tornar isso matéria literária, porque não há tradição, não é isso? É como se isso não fosse suficientemente nobre, fosse uma coisa de entretém. Mas não é, porque nos está a mudar profundamente e nós somos outros porque isso existe. Comportamos-nos de outra maneira e sentimos de outra maneira. E, portanto, é interessante, penso eu, associar algum pensamento, mesmo que seja fraco ou mau ou errado, ou seja o que for, a isso. E não ignorar isso. Ignorar isso significa divorciar-nos da vida real. E isso nunca é muito bom, porque perdendo a identificação é mais difícil a criarmos empatia, não é? Se estamos cada um a falar do seu ponto de vista, de um ponto de vista autista, nós estamos a comunicar e a escrita é uma arte de comunicação.
Eliette anuncia-se como a primeira parte de algo que ainda irá sair. A autora não sabe se esta será uma trilogia. Dulce Maria Cardoso deixa a sua escrita ser conduzida pela vontade das personagens.
Eu não tinha ideia de fazer isto por dividido, só que de repente tinha 1000 páginas e ainda estava incompleto. Pior do que isso, não havia maneira de se completar. Era como se tudo o que eu acrescentasse ou retirasse ainda os escangalhasse mais. E então eu percebi que tinha de dividir, que não podia dizer tudo o que tinha para dizer, ou seja, que a Eliette queria que eu dissesse, porque ela tem, em relação às minhas personagens, eu tenho de facto muito pouco poder, tenho poder em relação a tudo, menos à existência delas, das personagens, e portanto tinha que dividir. E agora o que tenho escrito, portanto isto fica muitas pontas soltas deste romance, mas eu acho importante que ele exista também sozinho, ou seja, eu acho que ele existe sozinho. Vamos imaginar que me dava qualquer coisa e eu não podia concluir, eu acho que ele vale por si. Ficam pontas soltas, mas na vida também ficam muitas pontas soltas, não é?
Passado grande parte em Cascais, Eliette é um livro onde as personagens femininas têm um papel central. Vidas que vão acontecendo, à vista da autora Dulce Maria Cardoso, à medida que a escrita se vai desenrolando.
E a única coisa misteriosa que há, para mim, na escrita, é exatamente a existência das personagens, como elas se apresentam, porque eu não as controlo, ou seja, eu nunca me sentei a dizer vou escrever sobre uma mulher desta idade, que se chama assim, que tem este aspecto, não. Vou, portanto, avistando muito ao longe, como na vida real se avista uma pessoa, e depois vou conhecendo, vou saber, afinal chama-se assim, tem esta idade, faz aquilo, é casada. Por exemplo, eu não queria na Eliette que ela existisse com filhas, porque me dá mais trabalho e porque sou um bocadinho preguiçosa, mas ela existia sempre com filhas, ou seja, ela falava de filhas.
A Márcia e a Inês impuseram-se?
Impuseram-se porque era como se ela não ficasse completa se não tivesse as filhas. E, por exemplo, logo no primeiro capítulo, aparece a mãe e ela no hospital a ver a avó. A mãe e ela nunca se deram bem e, portanto, é estranho estar ali no hospital. Mas eu tentei reescrever o primeiro capítulo sem a mamã e aquilo não funcionava. Portanto, há uma lógica que eu não sei explicar e talvez se eu soubesse explicar perdia o interesse na escrita, em que as personagens aparecem em determinado contexto e com determinada vontade que eu não sei controlar. Claro que isto deve ser um processo inconsciente, em que vou buscar muitas coisas vividas ou vistas ou lidas e que depois aparece assim, mas eu não sei, eu não consigo racionalmente explicar porque é que é assim e às vezes até em termos narrativos me parece mais interessante ou que seria mais lógico não ser assim, mas depois impõe-se de tal maneira que eu tenho que procurar, portanto sou eu que faço o trabalho inverso, que tenho que procurar o caminho, não é? Portanto é como se eu tivesse, ela me mostrasse o ponto A e depois o ponto C e eu tivesse que descobrir o ponto B para fazer o percurso.
E no meio deste caminho da escrita, houve uma personagem que se impôs. António de Oliveira Salazar está no início e no fim deste livro.
Quando eu comecei a pensar que este livro tinha de ser sobre a identidade, porque depois perceber quem era a Eliette, percebi isto é sobre a identidade. A minha, e estarei lá enquanto autora, aliás já há algumas frases no romance que são minhas de outros romances, que sou eu também a brincar comigo, aliás o próprio nome Eliette era um nome que eu poderia ter tido, já que o meu pai me enviou dois por carta e um era Eliette. Portanto isto é um romance sobre a identidade e de repente eu percebi que, com muita pena minha, eu sou herdeira do Salazar, no sentido de somos todos. Portanto ele governou o país durante demasiado tempo e foi uma presença tão forte no país, portanto, que de alguma maneira nós somos todos herdeiros, podemos ter consciência disso ou não, mas somos todos herdeiros dele. E, portanto, ele que não deixou herdeiros físicos, deixou estes herdeiros todos e eu interessou-me pensar sobre isso. E, portanto, aí surge o Salazar e, de alguma maneira, a vida normal, que lá está, foi a maneira que ele convenceu, já disse, os portugueses da ditadura, mas ele está no princípio e no fim, ele enquadra a vida normal. E no meio do romance ele também está lá. Há muito de salazarento em muitas atitudes das personagens, só que não é de uma forma direta, mas ele também está lá.
Eliette, A Vida Normal, é o novo livro de Dulce Maria Cardoso, editado pela Tinta da China. Agora abrimos outro livro que também pode pôr na lista de Natal. Uma carta de amor de um pai a uma filha que não conhece. Assim se anuncia o novo livro do escritor Afonso Cruz. O princípio de Karenina é uma obra que leva o leitor por uma viagem até aos confins do mundo, até um território entre o Vietnã e o Camboja. Em entrevista ao Ensaio Geral, Afonso Cruz explica este livro lançado depois de Jalan Jalan e que marca o seu regresso ao romance.
Voltei à ficção, evidentemente, ainda que seja um livro um pouco diferente na sua forma dos outros, este é mais ou menos pensado a partir de um espaço geográfico, neste caso da Cochinchina, território que fica entre o Camboja e o Vietnã.
Já visitaste?
que visitei, sim. E é um livro, acima de tudo, sobre a distância, sobre o modo como a nossa vida é uma mescla de influências, de misturas, e por mais que haja pessoas que acreditam numa pureza bacoca, a verdade é que mesmo quando se sentam à mesa para comer, não há nada praticamente ao toque, à exceção das couves. Mas quase as maçãs vieram do Cazaquistão, os damascos da Etiópia, enfim. Há toda uma mistura geográfica na nossa própria mesa. E, portanto, nós somos construídos quase do mundo todo, mesmo que nos tentemos fechar em muros. E o livro fala um pouco disso também, da questão dos muros.
E o que há para lá dos muros de silêncio entre um pai e uma filha? Em O Princípio, de Karenina, encontramos um livro de busca onde o autor começa o primeiro capítulo com alusão à obra de Tolstói, Ana Karenina.
Parte da primeira frase do Ana Karenina, de Tolstói, em que ele aplica uma lei probabilística que é muito semelhante à da entropia à felicidade, que coisa que eu não concordo muito, mas não sou o único, nem o primeiro, não quero estar aqui a parecer que sou um crítico de Tolstói, nem pensar, mas ele aplica essa lei e que também pode ser aplicada precisamente às pessoas que não se querem abrir ao mundo e que procuram uma espécie de solidez ou solidificação das suas crenças, porque efetivamente as coisas perfeitas não, as coisas demasiado perfeitas ou demasiado simétricas, por exemplo, não geram movimento, não são desequilibradas o suficiente para se moverem, para evoluírem, etc. Mesmo ter um quadrado perfeito é igual a outro quadrado perfeito, todos os quadrados perfeitos não são iguais, e isto assemelha-se à frase de Tolstói no Ana Karenina, que é: todas as famílias felizes se parecem, todas as famílias infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. O que distingue ou o que faz a diversidade e a evolução é precisamente a imperfeição, ou seja, se existe um quadrado perfeito, apenas um, mas existem infinitos, podemos dizer que são infinitos os quadrados imperfeitos, ou seja, que têm pequenas mostras, cujas dimensões não estão corretas, etc., e que faz com que a diversidade seja quase infinita e a outra seja apenas uma. E o livro também trata um pouco disso, que se nós não sairmos desse quadrado, nós não encontramos a diversidade e toda a riqueza que a vida pode ter.
Autor multipremiado, que já venceu, entre outros, o Prémio da União Europeia para a Literatura em 2012 com A Boneca de Kokoschka, ou o Prémio Fernando Namora em 2015 com Flores, Afonso Cruz escreveu este O Princípio, de Karenina, depois de uma viagem que fez a convite do Centro Nacional de Cultura, que o levou até ao território longínquo da Cochinchina.
A Cochinchina, claro, é uma metáfora, não precisamos de viajar fisicamente, mas precisamos de perceber essa distância dentro de nós e torná-la próxima, de alguma maneira. Esta ideia partiu de uma história que... Eu fiz uma viagem para o Centro Nacional de Cultura, estava uma historiadora connosco, a Alexandra Pelúcia, e ela contou uma história de um frade, que era dominicano, que foi tentar evangelizar alguns territórios do Oriente. Depois de uma vida a tentar evangelizar pessoas, conseguiu evangelizar uma única, e essa única pessoa evangelizada morreu antes dele voltar para Portugal. E, portanto, parece uma grande derrota, parece um falhanço quase ridículo, visto da perspectiva do frade, mas da perspectiva da pessoa que foi evangelizada, não. Porque nós podemos imaginar que do outro lado do mundo veio uma pessoa ter com ele para lhe dar um propósito, um sentido para a vida. E isso é lindíssimo, com uma beleza quase épica. E é muito semelhante ao que acontece com este pai. Ele percorre o mundo inteiro, vai até o outro lado do mundo para criar um propósito a si próprio e à filha.
A história deste pai está em O Princípio, de Karenina, o novo livro de Afonso Cruz, editado pela Companhia das Letras. A seguir conhecemos outra história, mas de um pai e de um filho. Luanda, Lisboa, Paraíso é o novo livro de Jaimília Pereira de Almeida. É o segundo romance da autora de Esse Cabelo, lançado em 2015, que regressa à edição com a história de Cartola e Aquiles, um pai e um filho angolanos que viajam para Lisboa, deixando em casa o resto da família. Na origem desta deslocação está um problema de saúde da criança, cujo nome Aquiles deixa adivinhar esse defeito de nascença. A entrevista ao Ensaio Geral de Jaimília fala fala da história que construiu.
Interessava-me este género de história, interessava-me uma história que remontasse à razão de ser da viagem de muitos imigrantes para cá, pessoas que muitas vezes vêm das ex-colónias não exatamente como imigrantes, mas trazidas por algum revés e acabam por cá ficar.
Esta é uma história também de um cuidador e dessa noção do que é cuidar de alguém, tratar da sua saúde e por vezes esquecer a sua própria identidade.
Exatamente. Portanto, este pai deixa tudo para trás para trazer o filho para Lisboa, abandona a sua primeira vida, como é dito no romance. Antes disso, já tinha tido abraços a situação difícil da sua mulher, que também ficou agarrada a uma cama em Angola. Ela não viaja com eles, mas ele tinha sido cuidador da mulher, depois é cuidador do filho. Mas acontece uma coisa que às vezes acontece, é que não se percebe muito bem quem cuida de quem, e a certa altura este filho aleijado de quem ele toma conta torna-se ele mesmo uma espécie de pai do seu próprio pai e acaba por ampará-lo no momento em que ele em Lisboa vai perdendo as suas referências e vai perdendo um pouco a sua identidade.
Esta relação pai-filho cresce com os anos naquela que era então a metrópole, uma Lisboa onde se perdem e onde Cartola, o pai, tem de encontrar outra forma de estar em casa.
Era um homem que tinha um grande fascínio pela ideia da metrópole, por uma metrópole sonhada, imaginada, onde ele toda a vida sonhou desembarcar. Portanto, ele imagina que Lisboa aguardava por ele. E depois tem uma grande desilusão, porque chega cá e não há ninguém à espera dele, não há nada à espera dele, e ele é apenas mais uma pessoa que acabou de chegar e está por sua conta.
No revés de tudo isso da Lisboa, há a ideia do paraíso, este local para onde eles vão viver, que acaba por ser tudo menos esse paraíso.
Sim, eles acabam por encontrar um abrigo, uma casa, um casebre numa localidade nas margens da cidade de Lisboa, a caminho de Caneças, como é dito no livro, que se chama Paraíso, e onde a vida é muito difícil e muito precária. E é aí que se passa grande parte da história. E, no entanto, apesar dessa precariedade e de todas essas dificuldades, eles fazem uma amizade em Paraíso, com um homem português chamado Pepe, e esse homem acaba por ser uma casa para eles, de alguma forma. Essa amizade é a casa pela qual eles procuravam. Apesar de tudo isto ser sempre muito difícil e tudo isto ser conseguido no meio de muitas dificuldades, mas eles encontram noutra pessoa a casa que procuravam, de alguma forma.
O último livro de Jaimília Pereira de Almeida era de não-ficção, Ajudar a Cair. Foi escrito em 2017 para a Fundação Francisco Manuel dos Santos e relata a realidade de doentes com paralisia cerebral. Depois disso, surgiu este Luanda, Lisboa, Paraíso, um livro que inaugura uma forma de trabalho para a autora.
Este livro, para mim, é assim, um momento importante no percurso, que ainda é curto até agora, mas é um momento importante e já foi iniciado de alguma forma no livro anterior, que é este livro que eu fiz para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, chamado Ajudar a Cair, que já era um livro que, em relação ao meu primeiro livro, em relação ao Esse Cabelo, era um livro que se virava para fora, virava-se para as pessoas, deslocava-se um pouco de mim própria e daquilo que me era mais próximo no sentido dos outros. E neste livro isso acontece de uma forma ainda mais intensa e, ao mesmo tempo, é um livro totalmente imaginado. Portanto, eu acho que este livro marca um momento importante para mim, porque eu já não me imagino a fazer outra coisa, quer dizer, eu já não me imagino a contar uma história que não seja imaginada. E quando comecei a fazê-lo, não sabia sequer se era capaz de o fazer. E, portanto, não só provém a mim mesmo que consigo, como me apaixonei por isso.
Narrado na terceira pessoa, o livro é também composto por várias cartas e telefonemas. Jaimília Pereira de Almeida revela como foi o laboratório de escrita deste seu segundo romance.
A ideia das cartas não surgiu logo, mas interessava-me que alguma parte do livro fosse dita pela voz das personagens. E, portanto, interessava-me ouvir-se, que fosse possível ouvir a voz deles. E então pensei nas cartas e nos telefonemas. Mas, de facto, isto foi um trabalho que me levou muitos anos. Um trabalho em que talvez o método tenha sido escrever primeiro, rasurar e deitar fora, e depois fazer uma coisa que eu costumo chamar, quando estou a fazer, costumo chamar quase bordar. Porque é um trabalho eu normalmente escrevo uma vez, ainda sem muitos pormenores, e depois vou aumentando por dentro. Quer dizer, vou fazendo crescer o texto a partir de dentro. E então é uma espécie de bordado.
O cabelo, o cérebro, o corpo de um modo geral e aquilo que nele pode estar errado tem estado no centro da atenção da escrita de Jaimília Pereira de Almeida. A autora de Luanda, Lisboa, Paraíso, questionamos sobre este interesse particular.
Não foi premeditado, mas agora olhando para os três livros, todos eles têm a ver com algum aspecto do corpo, com a maneira como esse aspecto do corpo, como há uma relação de estranhamento com o próprio corpo. No Esse Cabelo era o cabelo, que era um cabelo com o qual uma rapariga não sabia lidar. No caso do Ajudar a Cair é diferente, é o caso de doentes com paralisia cerebral, mas portanto é um caso limite de um problema físico. E neste caso é este problema de saúde também deste rapaz. Mas o que me interessa mais do que a razão da doença ou a doença particularmente é a forma como a doença é muitas vezes um grande condicionador das nossas ações e um transformador da intimidade, das relações de intimidade entre várias pessoas no seio de uma família ou junto daqueles que me são mais próximos. A maneira como a doença transforma e altera a distribuição do poder, as assimetrias nas relações interpessoais. Isso interessa-me muito e acho que não vou ficar por aqui nesse aspecto.
Luanda, Lisboa, Paraíso é o novo livro de Jaimília Pereira de Almeida, editado pela Companhia das Letras. Agora, no ensaio geral, recebemos Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que junta mais algumas sugestões de leitura daqueles que são, para si, os livros do ano.
O baú de inéditos ou de poemas dispersos de Vasco Graça Moura ainda nos reserva muito boas surpresas. Falo de A Puxar ao Sentimento, da Quetzal, livro constituído por poemas inéditos para fado, género que o poeta cultivou de um modo muito especial e que foi cantado por Cátia Guerreiro, Mariana Bobone, Ana Sofia Varela, ou Mísia, entre outras. De Cátia Guerreiro, lembramo-nos, aliás, de Até ao Fim, musicado por Mário Pacheco. Como foi salientado por Rui Vieira Neri, trata-se de uma reunião de rara qualidade, em que o gênio melancólico se manifesta pleno de ironia. Dulce Maria Cardoso publica na Tinta da China Eliette. A protagonista nasceu em 1974, 4 meses depois da Revolução. É uma mulher como tantas outras. Trabalha como agente imobiliária, é casada, tem 2 filhas e vive numa casa virada para o mar. O romance passa-se em 5 meses e é dominado pela progressiva perda de memória de sua avó. Numa vida banal e desinteressante de uma família da parte menos exuberante de Cascais, ficamos com a crise de uma mulher de meia-idade em confronto com a vida normal. Afonso Cruz escreve na Companhia das Letras, Princípio de Karenina, novela nascida da viagem ao Vietnã e ao Camboja organizada pelo Centro Nacional de Cultura. Toda a história é um sentido relato de amor. O apelo, quando chegas, após o nascimento daquele pequeno ser que era sua filha, tem especial intensidade, como tentativa de comunicar com a sua própria mãe no leito de morte para lhe dizer que teria de partir ao encontro de um amor distante. Mas, afinal, fora ela que partira. Estamos perante uma longa carta do pai a uma filha que mal conhece porque a viu por acaso uma só vez. E é desse encontro dramático que fala este livro intenso e belo. E é Tolstói que se invoca quando, no princípio de Ana Karenina, diz: todas as famílias felizes se parecem, todas as infelizes são infelizes à sua maneira. Frederico Lourenço dá-nos mais um volume da sua Bíblia. É o volume 4, tomo 1, Os Livros Sapienciais do Antigo Testamento. Os Livros Sapienciais do Antigo Testamento. Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Sabedoria e Eclesiástico. São livros muito marcantes que marcam a essência de nós mesmos, como nas palavras de Eclesiastes, filho de David, rei de Israel em Jerusalém. A vacuidade das vacuidades, disse o Eclesiastes. Vacuidade de vacuidades, todas as coisas são vacuidade. Que vantagem existe para o ser humano em todo o seu esforço com que se esforça debaixo do sol? Uma geração passa, uma geração chega e a terra fica de pé para sempre. O sol nasce e o sol põe-se e transita para o seu lugar. Nascendo, lá vai para sul e vai em círculo para norte. Circula, circulando, o vento sopra e nos ciclos dele o vento regressa. Carlos Gaspar escreve Raymond Aron e a Guerra Fria na Aleteia. Raymond Aron foi o último dos grandes intelectuais liberais que marcaram o século XX. Filósofo e cientista, político, jornalista e académico, tomou posição em todos os debates que dividiram os intelectuais no seu tempo e tratou as questões decisivas que determinaram a competição entre os aliados ocidentais e o Império Soviético.
A voz é de Luísa Sobral e O Melhor Presente é o single do seu novo disco. A cantora e compositora tem um novo trabalho, Rosa, é o quinto álbum de originais que foi gravado como se fosse ao vivo. É desta forma que Luísa Sobral partilha com quem a ouve um lado mais íntimo para que seja dada primazia à palavra das canções.
Eu queria uma coisa muito verdadeira e queria que as pessoas ouvissem cada palavra. Acho que normalmente as letras se perdem um bocado nas canções, ou muitas vezes se perdem um bocadinho nas canções e as pessoas nem ouvem muitas letras. Mas para mim as letras são talvez o mais importante de uma canção. E então eu queria muito que as pessoas ouvissem cada palavra. E para que isso aconteça, não pode haver tanta distração. E então eu tirei todo o tipo de distração e deixei só aquilo que eu queria que as pessoas ouvissem.
Rosa é um disco que tem temas muito reveladores do trabalho de composição de Luísa Sobral.
Aliás, a última canção, por exemplo, Envergonhado, toquei-a eu assim exatamente como a compus, com erros que possam ter surgido, assim, e deixei o take mais verdadeiro, mais genuíno, mais cru, mas mais sentido. E então acho interessante dizer isso, porque era isso, se calhar, o meu objetivo é que as pessoas fossem mesmo para o mais verdadeiro de cada canção.
Para dentro do teu laboratório de composição.
Exatamente.
Este apresenta-se, por isso, como o álbum mais pessoal, maduro e intimista de Luísa Sobral. Ao ensaio geral, a autora, que fala dos espetáculos marcados para fevereiro na Casa da Música e no Tivoli, explica a ilustração que está na capa de Rosa e que dá a ideia do nascimento de uma flor. A flor que foi a sua filha, que dá nome ao disco e germinou na gravidez durante a qual compôs o álbum.
Nunca sei muito bem que influência que uma gravidez tem, porque se calhar sinto mais sensível, mas não sei bem comparar com outros períodos. Mas sim, se calhar também é verdade, se calhar depois daquela loucura toda senti vontade de fazer uma coisa mesmo muito tranquila.
A semente, a ideia da semente, a ideia do florescer está na capa do disco, está sim. Também em todo o processo de composição, porque no fundo é isso.
Sim,
é,
sim,
algo
sim,
que...
é uma evolução, não é? Foi isso que eu transmiti à Camila, a ilustradora. Expliquei-lhe exatamente o que eu sentia com este disco, esse processo de evolução, também porque foi durante o tempo que a minha filha estava a crescer na minha barriga, então expliquei-lhe isso tudo e ela fez a imagem que está na capa agora, que é lindíssima.
Agora este disco vai florescer nos palcos, em breve também.
Sim, em fevereiro, começamos com Lisboa e Porto, começamos primeiro com o Porto, na Casa da Música dia 9 de fevereiro e depois vamos para Lisboa no Tivoli dia 22 de fevereiro.
9 de fevereiro, Casa da Música no Porto, 22 de fevereiro, Teatro Tivoli, BBVA, Lisboa. São estas as datas em que poderá ouvir Luísa Sobral em palco. É com a voz da Luísa Sobral e com um tema de Natal cantado aos microfones da Renascença que hoje fechamos o ensaio geral, deixando os votos de um Feliz Natal a todos os que todas as sextas-feiras marcam um encontro connosco aqui na Antena da Renascença, neste que é um programa que há 10 anos leva até si sugestões culturais. Votos de boa noite e bom Natal.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, all troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let the Yuletide in. From now on, all troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Through the years we'll always be together if the fate allows. Hang a shining star above the highest bow, and have yourself a merry little Christmas now.